É cada vez mais comum ouvir falar de intolerância ou alergia a certos alimentos, principalmente ao glúten e à lactose. São vários fatores que podem determinar reações contrárias à ingestão de produtos à base do trigo e do leite. Sementes geneticamente modificadas e herança genética estão entre as origens dessa rejeição ao que até pouco tempo atrás eram considerados alimentos saudáveis. O professor José Ernesto dos Santos, da área de Nutrologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica que o modismo de não comer glúten para emagrecer, por exemplo, tem gerado confusão sobre a intolerância ao alimento. O professor fala também qual é a diferença entre intolerância e alergia.
A impressão que eu tenho é que muitas vezes esse diagnóstico de intolerância ao glúten, por exemplo, ou à lactose, não sejam corretos. O grande problema do glúten foi que a intolerância ao glúten existe, mas é um quadro clínico bem definido e um quadro relativamente grave. Acontece que, de repente, alguém passa a usar uma alimentação sem glúten e fala que perdeu peso. Bom, o que acontece nessa situação? Vira como tudo que acontece com a perda de peso. E é evidente que uma pessoa que deixa de comer farinha de trigo nas suas mais variadas apresentações alimentares, a tendência é perder peso mesmo. Agora, não existem evidências confiáveis de que essa situação esteja aumentando. Existe evidência que a utilização de alimentação livre de glúten ou livre de lactose seja mais frequente na nossa população. Mas não que isso seja o diagnóstico de intolerância.
Nem para lactose?
Que eu conheça, não. Nem para lactose.
Certo. Qual que é a diferença entre intolerância e alergia?
Bom, clinicamente, a intolerância ela se manifesta, especialmente o glúten, né? Porque em relação à lactose, a pessoa que não tem a enzima que degrada a lactose, quando ela toma leite ou algum produto que tenha lactose, ela, num tempo muito curto, ela apresenta uma distensão abdominal, ela apresenta gases. Em relação ao glúten, a intolerância ao glúten também é um quadro clínico bem marcante. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes intolerantes ao glúten que às vezes comem algum pão de queijo comercial aí e apresentam o sintoma. Isso deve significar que na produção do pão de queijo alguém colocou farinha de trigo, não só outro produto que é utilizado para sua fabricação.
Certo.
A alergia é um quadro, em geral, muito mais simples, muito menos grave. Mas os dois, clinicamente, é muito difícil distinguir.
Perfeito. Os alimentos geneticamente modificados podem estar contribuindo para o surgimento dessas intolerâncias ou não?
É uma das hipóteses que tem sido aventada. É, aventadas para explicar, acreditando-se, eu não sei até onde isso é verdade, pelo menos na bibliografia média isso é evidente, de que o trigo foi geneticamente selecionado para ter uma quantidade maior de glúten. Isso aqui tem sido falado. Agora, também continua como hipótese. Eu não creio que tenha sido demonstrada a veracidade dessa hipótese.
Perfeito.
Eu acho que é fundamental o seguinte, para o ouvinte da Rádio USP, a ingestão, a pessoa que deixa de se alimentar com farináceos, ela vai perder peso, tendo intolerância ao glúten ou não, porque é muito difícil fazer uma alimentação sem glúten. É só você imaginar, do momento que você levanta ao momento que você deita, quantos alimentos que você ingere que tem trigo, do pão à pizza do jantar, ou o sanduíche no almoço, ou a bolacha no intervalo do trabalho. Está muito difícil. O intolerante ao glúten é problemático a vida dele, certo? Agora, a pessoa para de usar glúten, ela vai perder peso mesmo. Porque ela passa a ingerir, em geral, uma alimentação hipocalórica. Então, quer dizer, eu acho que é uma área aberta para pesquisa clínica, para pesquisa básica, mas que não está muito bem esclarecido. O conselho é que não tem indicação médica uma dieta livre de glúten como meio de tratamento da obesidade. Ela está indicada para pacientes que têm uma intolerância ao glúten, que tem um quadro clínico. Agora, se a pessoa não quiser comer macarrão, ela não come, não tem problema nenhum.
E já existe, inclusive...
Tem, inclusive, pastas, né?
Isso.
Livre de glúten. Tudo
Exatamente.
Bem, não vai ter problema nenhum.
Exatamente. E a predisposição genética também existe, professor, nesses casos?
Existe. Tanto da intolerância ao glúten, quanto da deficiência de lactase, existem influências genéticas.
Quais os sintomas, professor?
A ingestão, por exemplo, de macarrão, no caso do glúten, ou de um leite, no caso da lactose, é seguida imediatamente, poucos minutos após, por sintomas gástricos. Quer dizer, distensão abdominal, aumento de gases, na intolerância ao glúten, com muita frequência, diarreia. Quer dizer, é um quadro clínico clássico. Né?
Tá, e nos primeiros sintomas, o que, que a pessoa deve fazer?
Procurar um clínico ou um gastroenterologista, certo? E ele vai fazer solicitação de exames específicos para o diagnóstico. Existem exames laboratoriais em que são pesquisadas algumas alterações enzimáticas associadas à intolerância ao glúten ou à lactose, que fazem um diagnóstico. Mas o diagnóstico é clínico mesmo. A pessoa deve procurar imediatamente um clínico ou um gastroenterologista, que talvez seja o médico de especialidade mais indicada para tratamento desses casos.
Mais alguma observação que o senhor gostaria de fazer, professor?
Não, eu acho que a única observação é que o modismo, né, especialmente nessa área de perda de peso, transforma algumas vezes num problema que gera muita investigação, como essa, se a seleção genética foi para alimentos mais ricos, etc. E o desenvolvimento de produtos que, tecnologicamente, a tecnologia de alimentos foi importante, como os alimentos gluten-free e os leites sem lactose, queijos sem lactose, iogurte sem lactose, que foram desenvolvidos no mundo moderno.
Nós ouvimos o professor José Ernesto dos Santos, da área de Nutrologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.